Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Como Aumentar a Capacidade do Seu Cérebro, de Joe Dispenza. É um livro de divulgação voltado à relação entre neurociência, hábitos mentais e transformação pessoal. Publicado em português pela Citadel, a obra apresenta uma visão aplicada do funcionamento cerebral, com foco em neuroplasticidade, repetição de padrões e na ideia de que pensamentos e emoções recorrentes influenciam a forma como o cérebro se organiza. O livro parte da premissa de que compreender como a mente cria automatismos é o primeiro passo para interromper ciclos de comportamento que se mantêm por inércia. Em vez de tratar o cérebro como algo fixo, Dispenza o descreve como um sistema adaptável, capaz de aprender novas habilidades, sustentar maior concentração e favorecer mudanças subjetivas e corporais. A proposta central é combinar informação científica, reflexão prática e exercícios mentais para ampliar a percepção do leitor sobre como hábitos são formados e como podem ser modificados. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, neuroplasticidade como base para mudar padrões mentais repetitivos. Um dos eixos do livro é a ideia de que o cérebro não opera de modo estático, ele se reorganiza conforme o que a pessoa aprende, repete e reforça. Joe Dispenza usa esse princípio para explicar por que tantos comportamentos parecem automáticos, como respostas emocionais, reações diante do estresse e hábitos que persistem mesmo quando são prejudiciais. A noção de neuroplasticidade nesse contexto não aparece apenas como dado biológico, mas como argumento prático, se circuitos neurais são fortalecidos por repetição, também podem ser enfraquecidos e substituídos por novas formas de pensar e agir. O livro insiste que mudança duradoura depende menos de força de vontade momentânea e mais da criação consciente de novas conexões mentais. Essa abordagem é relevante porque desloca o foco da culpa para o mecanismo. Em vez de interpretar a repetição de erros como falha moral, a obra sugere que há uma estrutura cerebral por trás da compulsão ao conhecido. Assim, a transformação passa a ser entendida como treino, reorganização e aprendizagem. Em segundo lugar, pensamentos, emoções e respostas químicas que sustentam hábitos. Outra linha importante do livro é a relação entre pensamento, emoção e química corporal. Dispenza sustenta que os estados mentais não são abstratos, eles desencadeiam reações no organismo que podem consolidar sensações, expectativas e comportamentos. Quando um pensamento se repete com carga emocional, ele tende a se tornar um padrão fisiológico, o que ajuda a explicar por que certas pessoas permanecem presas a estados de ansiedade, frustração ou insatisfação. O valor dessa explicação está em conectar experiência subjetiva a um mecanismo concreto de repetição. O livro não trata emoção apenas como sentimento passageiro, mas como parte de um circuito que condiciona o corpo e fortalece o hábito. Isso amplia a leitura sobre mudança pessoal, porque sugere que alterar resultados externos exige mexer na qualidade do estado interno que os produz. Dessa forma, o combate a padrões negativos não é apresentado como negação da emoção, e sim como observação e interrupção do ciclo que transforma pensamento em automatismo biológico. Em terceiro lugar, treinar a concentração em meio ao caos como habilidade cerebral, o livro também destaca a concentração como uma capacidade treinável, não como dom fixo. Em vez de associar foco apenas à disciplina comportamental, Dispenza o trata como função cerebral que pode ser fortalecida com prática e atenção deliberada. Esse ponto é importante porque o ambiente cotidiano, cheio de interrupções, costuma fragmentar a mente e reforçar a dispersão. A obra sugere que manter a atenção apesar do ruído externo é parte do próprio desenvolvimento do cérebro, já que a repetição de um estado de presença cria maior estabilidade mental. Isso tem implicações práticas claras. Aprender, trabalhar e mudar hábitos exigem menos reatividade e mais capacidade de sustentar uma direção interna. O livro liga essa competência à reorganização da mente, indicando que foco e clareza não são apenas instrumentos para produzir mais condições para romper com a tirania da automaticidade. Em termos analíticos, essa proposta diferencia a atenção de simples produtividade, tratando-a como recurso central para alterar a relação entre percepção, memória e comportamento. Em quarto lugar, meditação e reprogramação mental como prática de mudança. A obra apresenta a meditação como ferramenta para intervir nos padrões automáticos do cérebro. Na lógica de Dispenza, meditar não é apenas relaxar, mas criar um espaço de observação em que a pessoa deixa de reagir imediatamente aos impulsos habituais. Esse intervalo entre estímulo e resposta é o que permite reorganizar a experiência mental e iniciar um processo de reprogramação. O livro associa essa prática à substituição de circuitos antigos por novas formas de atenção e de sentimento, reforçando a ideia de que mudança real exige repetição consciente. A meditação, portanto, aparece como método de treinamento psicológico e neurológico, não como recurso decorativo. Essa abordagem é central para compreender o livro, porque une teoria e aplicação. Não basta saber que os hábitos existem, é preciso praticar uma nova relação com eles. Ao mesmo tempo, o texto costuma ser lido como uma proposta híbrida, em que ciência, linguagem de transformação pessoal e elementos mais amplos de autoconsciência convivem. Isso amplia seu alcance, mas também exige do leitor discernimento para separar afirmações práticas de interpretações mais especulativas. Por último, Cura do Corpo e da Psique na Fronteira entre Ciência e Autotransformação. Um aspecto distintivo do livro é a tentativa de relacionar mudança mental com efeitos sobre o corpo e sobre o estado psíquico. Dispenza afirma que o cérebro pode evoluir a ponto de favorecer processos de cura e reorganização interna, associando esse processo ao modo como pensamentos e emoções moldam experiências fisiológicas. Esse ponto torna o livro mais ambicioso do que um manual comum de hábitos, porque ele amplia a discussão para o campo da saúde e da autorregulação. Ao mesmo tempo, é justamente aqui que surge a maior tensão da obra. Sua linguagem mistura nesse neuroquense meditação e interpretações de mudança pessoal em um modelo que pode parecer forte para leitores que buscam prova empírica estrita. Ainda assim, como proposta de leitura, o livro se destaca por apresentar a mente como participante ativa da experiência corporal, insistindo que a vida psíquica não é separada do funcionamento orgânico. Para quem procura uma obra que una reflexão sobre cérebro, comportamento e prática de transformação, esse é um dos elementos mais característicos do título. Em conclusão, Como Aumentar a Capacidade do Seu Cérebro é indicado para leitores interessados em neurociência aplicada, mudança de hábitos, meditação e desenvolvimento pessoal com linguagem acessível. Também pode ser útil para quem percebe padrões emocionais repetitivos e quer entender, em termos práticos, como atenção, repetição e estado mental interferem no comportamento cotidiano. O principal benefício intelectual do livro é oferecer uma estrutura para pensar a transformação pessoal como processo de aprendizagem cerebral e não apenas como motivação ou disciplina abstrata. Já o benefício prático está na tentativa de traduzir conceitos como neuroplasticidade, foco e reprogramação mental em um caminho de aplicação diária. Entre livros do mesmo campo, ele se destaca por combinar explicação do funcionamento cerebral com uma proposta explícita de treino interior, aproximando ciência popular, meditação e autointervenção. Ao mesmo tempo, o leitor se beneficia mais quando lê a obra com senso crítico, reconhecendo que seu valor está na visão integrada do comportamento e da mente, e não em promessas simplificadas. Isso torna o livro especialmente relevante para quem busca uma leitura entre autoajuda e divulgação científica. Se você quiser apoiar Joe Dispenza, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!